Olá, ouvinte! No podcast de hoje, vamos falar sobre a hidratação e o mecanismo de termorregulação, que a água é a fonte da vida e que constitui cerca de 70 a 75% da massa corporal humana. Você certamente já ouviu falar, mas você realmente sabe por que necessitamos de tanta água? Ela é o principal meio de transporte de nutrientes, gases e sais minerais, pois faz parte do sangue. Ela também atua no sistema digestório como um dos principais constituintes do suco gástrico, por exemplo. A urina é basicamente formada por água e toxinas, e as lágrimas que ajudam a evitar o ressecamento dos olhos também são formadas de água. As meninges, que são as membranas que envolvem o sistema nervoso, são lubrificadas pelo líquor, que é composto em sua maior parte por água. Além de todas essas funções, ela ainda constitui o suor, que auxilia na regulação da temperatura corporal através da dissipação do calor, que ao entrar em contato com a temperatura ambiente, evapora na superfície da pele, resfriando o organismo. A falta de água é, inclusive, uma das causas da constipação intestinal, uma vez que ela compõe cerca de 70% das fezes. Em muitos casos, basta um ajuste no consumo hídrico diário para que o intestino volte a funcionar normalmente. Mas quanto de água deve-se beber para manter o corpo saudável? Em primeiro lugar, deve-se analisar fatores como a idade, o nível de atividade física, a temperatura ambiente e o peso corporal. Na prática, recomenda-se o consumo de 35 ml por quilograma de peso corporal para adultos, ou seja, para um homem de 70 quilos, a quantidade de água ideal é 2.450 ml. Já a recomendação para atletas idosos é de 45 ml por quilograma de peso. Sendo assim, um atleta de 59 quilos precisaria beber 2 litros e 655 ml ao dia. Mas essa quantidade precisa ser suprida apenas bebendo água? Na realidade, os alimentos, chás, sucos, água de coco também possuem uma boa quantidade desse nutriente e podem auxiliar no suprimento das necessidades diárias de ingestão. Porém, vale lembrar que a água não possui calorias e que por isso se torna aliada na manutenção ou redução do peso. Para o caso de atletas, as recomendações são diferentes e o uso de bebidas esportivas pode ser uma alternativa de hidratação. Deve-se atentar para o fato de que a sensação de sede pode ser confundida com a sensação de fome no hipotálamo. Por isso, pode acontecer de muito, de após uma refeição balanceada, o indivíduo ainda permanecer com fome. Não basta esperar sentir sede para procurar se hidratar, mas também deve-se observar a cor da urina, que se estiver amarelo claro pode indicar boa hidratação. No entanto, se estiver amarelo escuro, pode ser indicativo de necessidade de aumentar o consumo de água. Vale lembrar que o excesso do consumo hídrico pode ser prejudicial, pois isso pode aumentar o volume sanguíneo, diluí-lo e trazer complicações como dor de cabeça, mal-estar, náuseas e até levar o indivíduo a óbito. Por esse motivo, o equilíbrio é sempre a melhor alternativa. Mas, voltando aos benefícios da água, você sabia que ela, além de tudo, ainda é elemento fundamental no mecanismo de termorregulação? Termorregulação nada mais é do que a regulação da temperatura corporal. E a água atua nesse processo como substância termoestabilizadora, absorvendo grande quantidade de calor sem provocar grandes alterações na temperatura. Além disso, ela possui alto ponto de evaporação, o que auxilia na manutenção de uma temperatura estável. Quando a temperatura corporal se eleva acima de 37 graus Celsius, o corpo utiliza-se desses mecanismos. Dessa forma, através do suor sintetizado pelas glândulas sudoríparas e liberado na superfície da pele onde é evaporado, o calor é dissipado na forma de energia e o corpo resfria. Porém, vale ressaltar que não é a produção de suor que diminui a temperatura corporal, e sim a sua evaporação. A evaporação do suor é dependente da umidade relativa do ar. Por esse motivo, se a umidade relativa do ar estiver em 100%, o suor não evapora e dessa forma o corpo não resfria. Você deve estar se perguntando, mas e no frio? No frio, o redirecionamento do fluxo sanguíneo, a atividade muscular e a produção dos hormônios epinefrina e norepinefrina atuam na termorregulação por meio da elevação da temperatura corporal. Ao conhecer todas as funções e os benefícios do consumo adequado de água para indivíduos sedentários e também aos praticantes de exercício físico, o incentivo a esse hábito saudável é fundamental e faz toda a diferença na sua prática profissional. O uso de águas aromatizadas com frutas, flores, hortelã, canela em pau, por exemplo, ajuda a complementar a necessidade hídrica diária. Ter garrafas de água sempre por perto, em locais acessíveis, colocar lembretes no celular e até mesmo usar aplicativos que ajudem a lembrar de beber água. São rotinas que podem ser instituídas desde a infância para que na vida adulta não tornem-se sacrifícios e a sua falta não traga prejuízos à saúde. Este foi nosso podcast de hoje. Até a próxima.